Boa noite, bem-vindos à reunião trimestral dos stakeholders. Antes de nós começarmos, gostaríamos de falar que, como vocês perceberam, essa teleconferência é às 3 UTC, que é mais tarde do que as teleconferências anteriores, é porque nós temos participantes de todo o mundo e queremos fazer uma rotação dos horários para poder engajar os stakeholders locais de todo o globo. E em algumas semanas vamos começar a nossa próxima reunião pública, a ICANN 57, em 3 de novembro, em Hyderabad, Índia, e por isso nós queríamos fazer essa chamada nesse horário mais conveniente para a região da Ásia Pacífica. Essa chamada vai durar mais ou menos uma hora e a nossa agenda vai, então, começar com uma visão geral do presidente Gorombar Marbi, presidente CEO, depois uma atualização da diretoria, uma atualização das políticas com David Ollers, que é o vice-presidente sênior para o apoio e desenvolvimento de políticas, que vem de Istambul, e a Program, que é o vice-presidente em relacionamento técnico. Depois, a atualização da gestão com Teresa Swinehart, que é vice-presidente sênior de estratégia multi-stakeholder e iniciativas estratégicas. Depois, uma atualização da região da Ásia Pacífica, com Jiarong Low, vice-presidente do relacionamento global de stakeholders e diretor do Hub da Ásia Pacífico, e uma atualização financeira com Xavier Calves, que é o funcionário principal das finanças. E depois das apresentações, esperamos ter tempo para algumas perguntas. Se você estiver online, então digite a sua pergunta na caixa escrita, escreva suas perguntas aqui. E se vocês estão no telefone, apertem o jogo da velha 3. Esta reunião, então, está sendo traduzida para espanhol, francês, chinês, russo, árabe e português. Se você está numa dessas linhas, digite jogo da velha 3 e faça sua pergunta para que possamos ouvir a interpretação. Se nós tivermos mais tempo, você pode mandar perguntas para o e-mail engagement@icann.org. Essa sessão está sendo gravada e há links para a apresentação que serão postados no website da ICANN. E há um link intitulado Notas. E, finalmente, eu gostaria de lembrá-los de que devem colocar seu microfone no mudo. Apresento Goran Marbi, nosso presidente. Eu gostaria de agradecer a todos pelo seu trabalho duro. A cada trimestre, nós fazemos uma atualização regional e fazemos essa chamada na zona horária adequada para nos relacionarmos com as comunidades locais. Na ICANN, nós estamos, então, comprometidos em revisar o nosso trabalho e prestar contas do nosso trabalho. Os novos mecanismos de responsabilização ou pressão de contas fortaleceram a ICANN como um todo. As melhoras vão empoderar a comunidade global da internet para agir se eles não concordassem com as decisões da ICANN como organização e da diretoria. A organização vai continuar a se esforçar para ser mais transparente. E nós continuamos na linha de trabalho 1, que estão pensando em coisas como direitos humanos, jurisdição, prestação de contas das organizações de apoio e os comitês consultivos. E nós teremos a reunião de Hyderabad no próximo mês. E junto com a organização da ICANN, então eu gostaria então de pensar sobre a organização, a diretoria e como podemos apoiar essa comunidade. Como nós dissemos, a ICANN é o sistema com 3 componentes, a comunidade, a organização e a diretoria da ICANN. E vocês, como parte, estabelecem políticas e fazem recomendações. A diretoria revisa e adota essas políticas, então depois faz com que a organização as implemente. Essa distribuição funciona através de um forte sistema de freios e contrapesos. Então, as prioridades desse ano são pôr em prática as prioridades que foram recomendadas pela comunidade. Então, vocês verão, eu fiz algumas pequenas modificações na equipe executiva. Nós temos que destacar aqui o papel do funcionário de queixas que vai receber, investigar e responder as queixas contra a eficiência da ICANN como organização e será responsável por todos os sistemas de queixa e mecanismos em toda a organização. Nós estamos indicando alguém para esse posto, que será o John. Ele vai trabalhar junto com o Ombudsman Herb Wine. Então, dessa forma, eu espero que a nossa organização seja mais eficiente e tenha mais transparência. Gostaria, então, de passar para Bruce Tompkins para uma atualização sobre o que, que o board está fazendo. Bem, muito obrigado. Da perspectiva do board, nas reuniões recentes, a diretoria aprovou as etapas para estabelecer a entidade de identificadores técnicos públicos PTI, que vai operar a função da IANA, e aprovamos a transferência também da propriedade das marcas IANA e IANA.org do IETS. Então, nós temos que agora fazer a implementação das novas estatutos e garantir que essa implementação atenda as expectativas da comunidade. E isso vai ser discutido em cada grupo de stakeholder, com cada grupo de stakeholder na reunião da ICANN na Índia. E o board gostaria de agradecer a toda a comunidade, todos os voluntários e os funcionários que fizeram um grande esforço para preparar a transição. Foi feita uma oficina, um workshop da diretoria em Bruxelas, de 15 a 17 de setembro. Então, e nós fazemos isso entre as reuniões públicas para ver como vai funcionar a mulher e alguns dos tópicos discutidos que eu gostaria de destacar são esclarecer o papel da diretoria da organização da ICANN na seleção dos locais das reuniões públicas. Em geral, a organização da ICANN seleciona um local que atende um conjunto de critérios, então, que inclui então, fazer essa rotação entre as cinco regiões geográficas. Então, às vezes, a gente precisa fazer uma mudança de última hora do local e nós temos que encontrar um novo local depois de tomar a decisão de mudar. A seleção dos locais é um equilíbrio entre um local que seja adequado para haver essa reunião e que seja fácil de obter vistos para a maior parte dos participantes das reuniões da ICANN. E é caro também, nós queremos que seja um lugar que estimule novos participantes a entrarem na comunidade da ICANN e a contribuir regularmente. E, em média, ao longo do ano, então, nós conseguimos que vários novos participantes contribuem. Então, outro tema da reunião em Bruxelas, da diretoria e dos funcionários, é ver quais são as tendências mais importantes no mundo que terão efeito na nossa organização nos próximos anos. Então, nós estabelecemos grupos e discutimos, depois de uma grande reunião, quais são essas reuniões. Então, essas Esses grupos também vão reunir informações sobre as tendências para discutir com a comunidade, que vão alimentar os processos e de planejamento estratégico e operacional. Outro tópico de discussão foi os diferentes tipos de escritórios da Aiken ao redor do mundo. Nós temos a sede em Los Angeles, temos esses escritórios, esses hubs em Istambul, Sikabur, 7 centros de relacionamento em Bruxelas, Genebra, Washington, Pequim, Montevidéu, Nairobi e Seul. Alguns estão dentro de organizações governamentais, outros em partes do mundo em que está aumentando o número de usuários da internet, como, por exemplo, na China. Bom, então nós estamos estabelecendo esses escritórios de relacionamento e nós temos que identificar quais são as melhores estratégias para fazer isso. E, finalmente, outro tópico que nós discutimos na diretoria, na reunião de Bruxelas, quais são as avaliações de prioridade da comunidade no programa de novos GTLDs. Quais são as políticas que devem ser avaliadas para os registros dos novos GTLDs? Quais são os padrões? Isso deve haver transparência, imparcialidade e não discriminação. Então foi discutido se uma avaliação, ao ser avaliado, se uma solicitação específica deve ter prioridade sobre outras para uma mesma cadeia de caracteres. Então, nós temos que diferenciar quais são as solicitações qualificadas e devemos evitar os falsos positivos, quer dizer, que é conceder prioridade indevida a uma solicitação que se refere à comunidade meramente em base a uma palavra genérica, e falsos negativos, que não dará a prioridade para uma solicitação qualificada. Nós temos, então, a ICANN também considerando nós discutimos também no workshop as questões de ponto LLP, LSC e NC. Nós achamos importante, muito importante, manter os critérios de transparência e imparcialidade desses achados do CPE. Então, a diretoria solicitou que um terceiro revisasse o processo através do qual a equipe da ICANN interagisse com o fornecedor de CPE. E tendo revisado, então, a declaração final do processo de revisão independente do DOT Registry, a diretoria agora está revisando as solicitações de reconsideração relacionadas ao processo de CPE com respeito à imparcialidade e transparência antes de tomar decisões finais. Então, gostaria de passar, então, agora para o nosso vice-presidente de Desenvolvimento de Políticas, eu sou o David Oliver, eu vou falar das atividades do último trimestre. Então, como você sabe, o desenvolvimento de políticas da ICANN se relaciona com as funções técnicas que são formadas e refinadas pela comunidade da ICANN através de das organizações de apoio foi iniciado por 4 comitês consultivos de forma de baixo para cima, aberta, transparente e multissetorial. Outras organizações da internet também estão envolvidas no desenvolvimento de políticas, como, por exemplo, a Força Tarefa de Engenharia da Internet e os registros de internet regionais. A atualização de políticas hoje cobre a organização de apoio de nomes genéricos, a organização de apoio de nomes de código de país, a de números e a de endereços. E o meu colega Adiel vai falar mais sobre esses dois grupos. Se vê que quais são os destaques do GNSO nesse slide. Além dos tópicos listados nesse slide, foi realizado um trabalho em relação às questões relacionadas à implementação, resultando da proposta final de transição do CCWG de funções relacionadas a nomes. As ações incluíram a indicação de representante interino do GSO na administração da comunidade empoderada e a aprovação de contatos e membros no comitê permanente do cliente. Além disso, a linha de trabalho 2 do Grupo de Trabalho Intercomunitário de Melhorar as Prestações de Conta da ICANN está agora bastante adiantado, com 9 subgrupos discutindo diferentes tópicos. No primeiro trimestre desse ano, o Conselho GSO validou a solicitação de orçamento do CCWG e o processo de controle de custos, aprovou as modificações propostas dos procedimentos operacionais do GNSO relacionados a eleições e moções, adotou a revisão do GNSO do comunicado da ICANN para envio do BOD e adotou a carta do Grupo de Trabalho de Revisão do GNSO, que foi encarregado de desenvolver um plano de implementação das recomendações da revisão do GNSO adotadas pela diretoria da ICANN. O GNSO, hoje, há 11 processos de desenvolvimento de políticas em vários estágios do ciclo de vida. As questões incluem procedimentos subsequentes dos novos GTLDs, revisão de todos os direitos todos os mecanismos de proteção de direitos, GTLDs, serviço diretório de registro da próxima geração para substituir o RUIS e uso de mecanismos corretivos para proteger os nomes de IGO e NGO. Agora, como se vê aqui nesse slide, o CCNSO continua a trabalhar na implementação, na transição da custódia da ANA e nas propostas de prestação de contas da ICANN. Isso resultou na adoção de novas diretrizes internas e uma atualização das existentes. O CCNSO selecionou e indicou membros no Comitê Permanente de Clientes, um membro no Comitê de Revisão da Evolução da Zona Raiz, representante do Comitê Administrador da Comunidade Empoderada. Em breve, o Conselho também vai selecionar e indicar membros para as equipes de revisão especial. Os grupos de trabalho responsáveis pelo desenvolvimento dessas diretrizes agora estão discutindo aspectos específicos do CCNSO e mecanismos da comunidade empoderada. Além disso, há algumas atividades relacionadas do grupo de coordenação interna do CCNSO que foram já concluídas. Quanto ao trabalho relacionado com políticas, depois do período de comentários públicos, os grupos de trabalho do CCNSO sobre o painel de revisão do processo estendido de similaridade, está finalizando seu relatório e esperamos apresentá-lo em Hyderabad. E, finalmente, e agora que a transição da custódia da IANA entrou em vigor, o foco será o desenvolvimento de política do CCNSO sobre a retirada dos CCCLDs, que é um processo que ainda não tem uma política. Esse esforço será combinado com o desenvolvimento de uma política para um mecanismo de revisão sobre decisões relacionadas à delegação, revogação, transferência e retirada de CCTLDs. E isso é considerado uma alta prioridade para o Conselho do CCNSO. O relatório deverá ser apresentado à comunidade na reunião de Derabar. Nessa reunião, o Conselho do CCNSO provavelmente discutirá se vai lançar um ou dois PDPs. Isso é, como estruturar o PDP. Então, eu passo agora para o Adiel, que é o vice-presidente de relacionamento técnico, que vai dar uma atualização sobre a comunidade de números. Adiel, muito obrigado, Dave. Eu vou mostrar rapidamente a atualização das organizações de apoio de números e endereços. A de endereço recentemente indicou Maimura Akinori para o assento 10 da diretoria da ICANN e vai começar no final da ICANN 57. Então, o processo de indicação ou de eleição deve ser atualizado e alinhado com os estatutos da ICANN. Com a entrada em vigor da transição em 1º de outubro, os acordos de serviço, de nível de serviço entre a ICANN e os RFs também entraram em vigor. E, junto com isso, o NRO criou um comitê de revisão para garantir que o operador de números da ENA mantenha o nível de serviço acordado. Da perspectiva do NRO e alinhado, estamos, com essa versão, estamos discutindo com as comunidades operacionais os direitos de propriedade intelectual da ICANN. E foi assinado um contrato pelos registros regionais de internet, os RRs. Isso, você pode saber mais sobre isso visitando os links nesse relatório, nesse slide. Como vocês sabem, todos os RRs têm políticas através da gestão de números também em seus escritórios regionais ou nas suas páginas. Eu convido a todos para contribuir para as políticas da comunidade de números. Então, vou passar para a Teresa Swinehart, que vai fazer uma atualização sobre a administração. Muito obrigado, Adiel. Fala, Teresa Swinehart. Então, vou dar uma atualização breve do último trimestre em nome da equipe executiva. Como vocês já ouviram, o marco importante foi atingido no último trimestre, quando as funções da IANA passaram, ou o contrato das funções da IANA entre a ICANN e o NTA expiraram. Em 30 de setembro desse ano, vocês já ouviram falar sobre a maioria dessas coisas antes, e então eu não vou entrar nisso. As propostas reforçam o modelo existente multissetorial da ICANN e tem por objetivo melhorar a prestação de contas da ICANN. E essas melhorias incluem empoderamento da comunidade global da internet para que tenham recursos diretos se discordarem das decisões feitas pela ICANN. No primeiro trimestre fiscal, a ICANN processou 480 solicitações de domínio, 969 protocolos de parâmetros, 3 de números e 322 informações gerais. Também houve uma cerimônia de key signing. Nós também estamos preparando uma atualização da DNSSEC Key Signing Key da Zona Raiz. o nosso escritório de principal funcionário de tecnologia e tem se esforçado em aumentar a conscientização sobre esse processo crítico. No último trimestre, fizemos 7 apresentações ao redor do mundo sobre isso. E estamos desenvolvendo também métricas para indicadores da saúde de tecnologias do identificador, como vocês podem ver nesses slides. Outras atividades foram realizadas a partir do último trimestre e nós estamos tentando tornar mais eficientes e eficazes, implementando ou atualizando nossos sistemas e ferramentas para dar melhor apoio ao trabalho da ICANN. Quanto a IT, a OTI e engenharia, o GAC vai ter um novo site em versão beta que vai substituir o BUIC atual. E estamos prontos para começar a entregar a plataforma de planejamento de recursos empresariais, que vai nos ajudar a operar de forma mais eficaz, melhorar a nossa capacidade de relatório e reduzir o trabalho manual. E também um sistema de monitoramento de nível de serviço está sendo desenvolvido como ferramenta para medir se os registros dos novos GTLDs estão cumprindo com as especificações do contrato. E também estamos testando uma fase de garantia de qualidade para funcionalidade e desempenho do sistema. Quanto ao cumprimento, então ainda estamos monitorando 18% dos registradores da auditoria de 2015. A partir de 2017 mais 2016, 80% recebeu um relatório de não há deficiência. Em termos de tendências, vimos 30% de aumento no volume geral de queixas em comparação ao ano passado, geralmente tendo a ver com o sistema de relatoria de precisão do RUIS. Embora esse volume tenha aumentado, a resolução não foi afetada. E se quiserem mais informações, procurem no site da ICANN. Quanto a novos GTLDs, 135 novos foram delegados, com um total de 1.186. Assinamos 4 novos contratos de registro, num total de 1.239. E em relação aos conjuntos de contenciosos, de 118 e 233 foram resolvidos. Desses 218, só 15 foram resolvidos através de leilão de último recurso, gerando arrecadações de mais de 233 milhões. Eu gostaria de falar um pouco disso, porque eu acho que há uma certa confusão. Em primeiro lugar, a arrecadação gerada dos leilões de último recurso são separados e não são partes do orçamento operacional da ICANN. Em segundo, a comunidade multissetorial desenvolve recomendações de como essas arrecadações devem ser distribuídas. Há uma equipe que está atualmente trabalhando em uma carta para a formação de um grupo intercomunitário de trabalho que vai criar recomendações para a consideração do bônus. Então, como vimos antes, há vários programas de revisão para avaliar o desempenho de novos GTLDs para atender os objetivos, atividades para esse esforço que ocorreram no último semestre foram a publicação de uma pesquisa de registrantes global na fase 2, que foi conduzida pela Nielsen, e os resultados mostram estabilidade em nome de domínio. Foi encomendado um relatório sob solicitação da equipe de revisão do CCT para explorar por que mais solicitantes de regiões pouco servidas não solicitaram novos GTLDs. E publicamos um relatório dos comentários públicos do da revisão independente dos serviços de clearing house da marca registrada. E continuamos a trabalhar no índice de saúde do mercado de GTLDs. Publicamos uma versão beta disso. E no último trimestre, quanto aos GDDs, há um resumo dos comentários públicos quanto às emendas propostas à base do contrato de registro de GTLDs. Esses comentários agora estão sendo levados em conta pela ARCA e pelo grupo de trabalho dos stakeholders de registros. Além disso, abrimos um período de comentários públicos para um marco proposto para a liberação de rótulos de 2 caracteres em segundo nível para dar aos registros medidas para evitar confusão com os códigos de país. Além disso, foi feita uma convocação de voluntários para formar uma equipe de revisão de implementação de processos de desenvolvimento de políticas relacionados a credenciamento e serviços de proxy. E quanto ao nome de domínio internacional, foi realizada uma sessão, foi terminada uma versão beta de regras de geração de rótulo para ajudar os painéis de escrita a trabalhando para uma internet multilingue. Agora foram completados scripts Khmer e foi aberto o período de comentário público para a proposta de escrita de Georgia. Então, nós queremos saber como responder aos clientes. Nosso objetivo é responder em 7 dias em relação ao Centro de Esporte Global. E a meta do tempo de resolução tem que levar em conta o tempo para resolver a pergunta e os nossos objetivos é 85% dos casos em 7 dias. Esse nível foi excedido e 94% dos casos foram resolvidos em 7 dias. Agora, quanto ao relacionamento. Esse foi um período bastante ativo nesse setor. E no slide mostra uma amostra dessa atividade de relacionamento. A ICANN continua a participar nos diálogos de governança da internet sobre a evolução da governança do ecossistema da internet em questões como, em eventos como a reunião e consultas abertas do grupo consultivo multi-stakeholder, do fórum de governança desse grupo e reuniões preparatórias da WTSM. A ICANN também continua a dar apoio nacional e regional a fóruns de governança na internet e no último trimestre incluiu trabalho preparatório para o IGF Global, também para a da Alemanha, Geórgia, Dinamarca e Uganda. Houve um relacionamento dos stakeholders maior nesse último trimestre, com 150 atividades regionais. E aqui esse slide mostra por região. Então, agora, como parte desse novo formato de teleconferência, então eu vou passar para o meu colega Diavon, que vai falar da Ásia-Pacífico. Muito obrigado a todos por me dar a oportunidade para falar para vocês. E especialmente gostaria de agradecer por isso ter sido feito num horário bom para a Ásia-Pacífico. Então, minha atualização vai ter 2 partes sobre o Hub da ICANN na Ásia-Pacífico e o relacionamento com a comunidade nessa região. Um dos 3 hubs globais da ICANN, o APAC, foi estabelecido em agosto de 2013 e recentemente celebramos 3 anos. Nesses 3 anos, nós temos funcionários baseados em Singapura e remotamente ao redor do mundo. Então, somos 28 funcionários que tem 10 funções-chave listadas no slide. Outras funções são a equipe de política, nós temos serviços que são, então, entregues na região através da colaboração, através desse hub. O hub da PAC opera com os stakeholders da Ásia-Pacífico no local. Ele serve como ponto para que os stakeholders da PAC e a AICEN funcionem para desenvolver relações sustentáveis nas funções, então, para servir os diferentes grupos, como registros e registradores, e para responder informações de registradores, e colaboramos para facilitar a participação e a contribuição à ICANN e ao ecossistema de identificador único da internet. Em outubro de 2015, passamos agora para o escritório permanente, realizamos vários fóruns de discussão e oficinas relacionadas à ICANN. E agora eu vou falar um pouco sobre o relacionamento dentro da comunidade Ásia-Pacífico. A nossa participação tem aumentado e a nossa região tem contribuído para um ecossistema mais seguro, resiliente e estável. Através de construir essas relações e dos programas de relacionamento, a participação da região no desenvolvimento de processos de políticas da ICANN, ou PDPs, aumentaram desde 2013, 5 PDPs foram estabelecidos em diferentes tópicos e também foram feitas esforços para aumentar a participação da comunidade, fazendo, então, programas de capacitação, treinamento, para que seja melhor entendida. Quanto à participação do governo, nosso hub tem pontos de contato com o governo na região. E, além disso, facilitamos a participação no GAC também. Houve outros progressos, como vi nesse slide. Outro destaque foi na participação no Atlântico, que também cresceu. A indústria do BNS na região também está crescendo. Desde os primeiros novos GTLDs foram delegados em outubro de 2013, 177 novos GTLDs foram delegados na região da Ásia-Pacífico, que significa um aumento no número de operadores de registro na região. E os registradores credenciados também aumentou de 159 para 228 entre agosto de 2013 e julho de 2016. Apoiar um ecossistema saudável, seguro, estável e resiliente é uma estratégia, é um objetivo estratégico da ICANN. E esse slide destaca a contribuição da Ásia, da comunidade Ásia-Pacífica nessa área. A ICANN é o operador do servidor da L Raiz, etc. E desde 2013 tem contratado e feito parcerias com hosts e conseguimos um crescimento de 55% na raiz L nessa região, com 17 novos, além dos 31 já existentes. E as mais recentes foram Mianmar e os Estados Federados da Micronésia. Quanto ao DNSSEC, é importante para assegurar a infraestrutura da internet. Nos últimos anos, 6 CCTLDs na região empregado dele é SEC, chegando ao total de 21. Então, é importante também a capacitação, especialmente da comunidade técnica, e isso tem alta demanda nessa área. E em 3 anos, nós realizamos 170 treinamentos relacionados ao DNS em 58 locais em 27 países. Esses eventos foram realizados em oficinas regionais ou sob solicitação dos stakeholders. Quais foram as atividades do último trimestre? Importante evento regional desse trimestre foi da Organização de Telecomunicações da Commonwealth, o fórum que reuniu desenvolvedores de política, entidades reguladoras e líderes da indústria. E na cerimônia de abertura do fórum, o presidente da região de relacionamento de stakeholders da região da Oceania, Xavier, falou em nome do nosso CEO, Goran, agradecendo os participantes e os estimulando para participar. E também houve uma sessão sobre governança inclusiva da internet para estimular os participantes, que haja mais participação do Pacífico nos fóruns de governança da internet regionais e nacionais. Então, o que nós temos feito também são palestras informando a comunidade local sobre a reunião mais recente da ICANN. Isso é muito útil para membros da comunidade que não conseguem ir às reuniões da ICANN. Isso também dá oportunidade para a comunidade destacar quaisquer questões que lhes interessem. Então, nesse trimestre, as sessões foram da ICANN Helsinki, foram organizadas na China e no Japão, e eu gostaria de agradecer os parceiros locais e líderes das comunidades locais, que é a Academia Chinesa de ICT e o Centro de Informações de Redes Japonesas. Eu acho importante e gostaria de destacar a questão da capacitação. Então, podem ajudar os stakeholders a contribuir para um ecossistema de identificador único, seguro, estável e resiliente. Nesse trimestre, nós organizamos a aula inaugural da Academia de Governança da Internet da Ásia-Pacífico. Cobramos com a Agência de Internet e Segurança da Coreia, como parte da nossa cooperação do Memorando de Entendimento KISA. É um esforço colaborativo regional e os outros parceiros envolvidos na academia incluem o Centro de Formações de Redes Ásia-Pacífico, o APNIC, o Biro da Intensidade da Internet da PAC, NetMission e o Domínio de Topo da Ásia-Pacífica. E nós conseguimos, então, 40 bolsas para 120 ou 40 bolsas para 40 jovens da região que foram selecionados no programa de 5 dias para participarem dessa academia. Esses participantes devem completar 25 horas de cursos online sobre a ICANN e a ISO como pré-requisito para ir para a academia pessoalmente. Então, eu também gostei de ver que alguns participantes foram selecionados para o programa Next Gen. Em julho, nós fizemos um workshop de DNSSEC em Hanoi, Vietnã, e durante esses 3 dias, essa oficina, então, foi organizada pelo Zé Stadnik e Apnik. E também fizemos uma workshop em Colombo. Uma última coisa que eu gostaria de destacar é o espaço à par. Essa web conference que nós fizemos esse a parte 6, nós fizemos sessões para facilitar a discussão sobre questões da arte a nível regional e consultando com a comunidade, acordamos de aumentar a frequência dessas sessões, fazendo então um formato de teleconferência. Então, essa teleconferência começa com a introdução de um funcionário sobre uma questão relacionada à política e depois é uma discussão pela comunidade. Isso ajuda os participantes não só a aumentar o seu entendimento da questão, mas também trabalhar para aumentar a sua confiança, também aumenta a sua confiança para que compartilhe as suas ideias. E a conferência mais recente foi sobre o processo de envolvimento de políticas de procedimentos subsequentes dos novos GTLs. Isso vai ser continuado, vamos continuar a discutir isso em Hyderabad. Bom, com isso eu termino a minha atualização. Eu vou apresentar a nossa estimativas financeiras do primeiro semestre do ano fiscal 17, de julho de 2016 a setembro de 2006. Estamos no processo de finalizar os resultados de setembro e as informações apresentadas mostram os dados estimados para o ano fiscal, o primeiro trimestre do ano fiscal 16, e comparando com o orçamento para este trimestre e dos trimestres anteriores. Então, vamos começar quais são as operações desse trimestre. Em geral, a posição financeira das operações da Icon reflete um excedente de 5 milhões em comparação com um excedente orçado de 1 milhão. Esse maior excedente é resultante das despesas básicas abaixo do orçamento em 5 milhões e custos mais altos da transição da IANA. Mas o financiamento está na meta. Vamos revisar essa posição financeira em mais detalhes nos próximos slides, começando com o financiamento. Os resultados de financiamento da Arca têm dois drivers. O primeiro são os registros anuais de nome de domínio, que resultando em taxas de transição, e segundo, o número de partes em contrato com a Arca, determinando as taxas anuais fixas coletadas de registros e registradores. Todas as categorias de financiamento são de acordo com as expectativas para estágio do ano fiscal. O financiamento foi maior do que no ano passado, principalmente por causa de operações de domínios de alto nível. Agora, vamos falar sobre as despesas em comparação ao orçamento e ao ano passado. A principal categoria de despesas são os custos com o pessoal, à esquerda desse gráfico, é metade das nossas despesas totais e esses custos se devem a um número de funcionários de 337, que é menor do que o orçado em 7%. Os custos com viagens foram menores do que os orçados, refletindo menos viagens e menores custos por viagem e a despesa com serviços profissionais, administração e de capital tem diferenças, reflete as diferenças entre o planejado e o líquido, que estão abaixo do orçado. Esse gráfico mostra as despesas estimadas para este projeto, para este trimestre, por categoria de custo. As despesas nos últimos 3 meses foram principalmente em apoio, foram de funcionários e taxas legais. Agora vamos revisar as finanças do programa de novos GTDs desse trimestre. As despesas totais foram abaixo do orçado, principalmente por causa do número menor de solicitações retiradas do que antecipado para o trimestre. Vamos ver quais são o status dos fundos. Os fundos sob gerenciamento de operações da ARCA na esquerda refletem um aumento principalmente devido à maior coleta do que no trimestre anterior e despesas estacionais menores. A redução do fundo de reserva durante esse trimestre corresponde ao financiamento das despesas da transição da custódia Diana no segundo semestre de 2016. Os fundos relacionados ao programa de novos GTLDs à direita incluem os novos fundos dos novos GTLDs, representando a porção das taxas de inscrição que ainda não foram gastas e a arrecadação com os leilões. Os fundos de novos GTLDs diminuiu como resultado das despesas de avaliação e de reembolso de solicitações retiradas. As arrecadações dos leilões aumentaram como resultado do leilão do ponto web no início de agosto. Isso conclui a visão geral desse trimestre e mais informações estão disponíveis no apêndice dessa apresentação e no nosso site. Agora eu vou passar de volta para o Brad, que vai moderar perguntas e respostas. Muito obrigado, Xavier. Se você estiver online, se você tiver alguma pergunta, você pode digitar. E se você estiver online, você pode falar com a telefonista. A primeira pergunta, a revisão independente do SO será sujeita a uma solicitação da ARCAN para propostas? Quando isso vai ser anunciado? A pergunta é de Michelle Scott. A SO é parte da revisão geral da ARCA e, de acordo com os estatutos, isso é feito pelo processo do NRO. Agora, quanto a... Se você está falando do Comitê de Revisão Independente, esse comitê já foi estabelecido. E esse seu desempenho será... Nós temos uma pergunta feita por um jornalista de Bangalore para o nosso presidente. Por favor, fale sobre o modelo de governança da internet que a ICANN está em desenvolvimento e qual será o futuro da internet e o que é necessário para isso. Uma coisa que eu acho que mostra nos estatutos, que esclarece o que nós queremos fazer e que vamos fazer no futuro. Esse modelo que nós estamos falando é bastante eficiente e eu acho que os estatutos ajudam nisso. Se eu pensasse nisso 10 anos atrás, provavelmente eu faria alguma coisa diferente. A comunidade da ICANN está ajudando . É importante continuar esse diálogo sobre saber o que, que os usuários da internet e todo mundo querem. Há algum impacto real da transição da ICANN não estar mais sob a supervisão do governo americano? Fala, Goren. O que nós estamos fazendo, já fazemos isso há 18 anos. Então, durante esse tempo, nós estabelecemos vários freios e contrapesos. E o que eu acho muito interessante é que a comunidade que está administrando isso e não mais o governo americano. Há uma pergunta para a Tia Ron. No atual modelo de governança da ICANN, qual é a representação e o papel da Índia, China ou da região da Ásia-Pacífico? Eu gostaria de destacar que, em primeiro lugar, é que a ICANN utiliza esse modelo multissetorial que utiliza consenso. Então, a participação da Ásia Pacífica é muito importante. Eu mencionei durante a minha apresentação que há uma tendência de aumento da participação nessa região. Mas há muito mais que pode ser feito. Nós temos que falar com os stakeholders, convidá-los a participar da ICANN. E que participem desse modelo da ICANN, de baixo para cima, de construção de consenso. Então, eu acho que a participação não é maior porque as pessoas não entendem esse modelo e nem os tópicos que têm a ver com a ICANN. Então, eu acho bom fazer essas oficinas para estimular as pessoas a participarem e a falarem em nome de suas comunidades, expressarem as suas opiniões. Nós esperamos continuar nosso trabalho e chegar a mais pessoas. Fala Steve, ou duas perguntas para a Jerome. Então, quais como vocês estão se relacionando com stakeholders em todo o mundo? Que tipo de participação a Índia tem tido? E se espera que essa participação mude? E você pode falar um pouco sobre o programa de GTLD da Índia? Bom, eu continuo então a dizer que é importante que vários stakeholders participem. Na Índia, por exemplo, meu colega, que está baseado em Delhi, ele tem trabalhado muito em manter uma um relacionamento bastante próximo com a comunidade. É muito importante que a Índia participe das discussões. Como é que a gente consegue essa participação? Então, é um maior desafio para. O maior desafio para nós é fazer com que as pessoas participem. Eu gostaria de destacar esse modelo multissetorial, de baixo para cima. Desculpem, o som está muito baixo, não consigo ouvir. Aqui fala David Oles quanto à participação. Em geral, quando as pessoas participam dessas oficinas, eles vêm nas reuniões da ARC, por exemplo, isso aumenta a participação, eles vão nas reuniões das diferentes comunidades e, por exemplo, participam da reunião da organização de apoio de nomes. Então, eles entendem melhor como que essas políticas são feitas. E nós gostaríamos muito, e são todos bem-vindos, para participar dos nossos grupos de trabalho e das nossas reuniões. E a gente tem visto que há resposta aos nossos convites para participação. Obrigado. Muito obrigado, David. Bom, estamos passando um pouco do tempo. Nós temos só mais 3 perguntas. Se vocês têm alguma pergunta que nós não respondemos, vocês podem escrever para icon.org e vamos para essas últimas 3 perguntas. Você pode nos dar um update, Nick? Eu mencionei que 177 GTLDs foram validados nessa região. Desculpem, o som está muito baixo. O intérprete não consegue ouvir. Quando os nomes de domínio registrados, os novos GTLDs. Desculpe, está impossível de ouvir. A próxima é para Nick. Luiz, eu vi que vocês escolheram o Hyderabad para a conferência da ICANN 57. Excelente escolha. Qual é o processo que vocês chegaram lá? Bom, originalmente essa reunião devia ter sido em San Juan, Porto Rico. Desculpe, está impossível. Bom, por questões ali, as novas vontades, nós tivemos que mudar o local e buscamos um outro. Nós temos outra região e esse centro de convenções internacionais em Hyderabad. E a gente já está. Vai chegar lá em 2. Há uma pergunta de Peter Green para Gormarvin. Quando a administração da comunidade empoderada será estabelecida? Desculpem, não dá para ouvir. Muito obrigado, Ioan. Com isso, nós vamos encerrar a nossa tela teleconferência. Eu gostaria de agradecer aos apresentadores e aos participantes. E, então, boa noite, boa tarde, bom dia. Com isso, nós encerramos a nossa teleconferência. Obrigado por participar.